Vamos falar agora sobre a Venezuela. A gente convidou aqui o Igor Fuser, especialista aí na política venezuelana. Ele é professor da Universidade Federal do ABC, de Relações Internacionais. Olá, Igor, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Igor, vamos falar um pouquinho sobre a Venezuela. O que a mídia tradicional apresenta aqui para a gente no Brasil é que lá realmente existe uma crise humanitária, não é? E, enfim, que são confrontos com muitas mortes, muitos feridos. Afinal, o que acontece na Venezuela? Está tendo essa crise humanitária mesmo? Está violenta? A polícia de Nicolás Maduro atua de forma violenta, provocando mortes. Conta pra gente qual que é o quadro na Venezuela, Igor.
Olha, a primeira coisa pra gente começar a entender o que está acontecendo na Venezuela é a gente deixar de lado a cobertura da grande mídia sobre aquele país. A grande mídia, a televisão, as emissoras comerciais de rádio, os jornais estão todos envolvidos numa campanha tem o objetivo claro de derrubar o governo da Venezuela. Então eles querem criar uma matriz de opinião negativa, contrária ao governo da Venezuela, para facilitar o isolamento daquele país. Note que você nunca vai ver uma única notícia positiva sobre a Venezuela, e quando eles falam do conflito daquele país, eles só apresentam o lado da oposição. Você jamais vai ver na televisão brasileira, nos jornais, no rádio, alguém dá o ponto de vista do governo da Venezuela ou dos movimentos sociais daquele país. Então, é uma cobertura totalmente manipuladora. Eles tentam criar a impressão de que existe uma crise humanitária. Por que essa expressão crise humanitária? Porque, dizendo isso, eles vão estar justificando uma invasão da Venezuela pelos Estados Unidos. O risco que a gente está correndo é ter não apenas uma guerra civil, mas tropas americanas em guerra num país vizinho. É nesse nível que está a questão. Né? Crise humanitária é o que a gente vê às vezes em alguns países da África, por exemplo, ou que nós vimos no Haiti quando houve o terremoto, quando as pessoas não têm o que comer, quando existe fome, sim, quando existe carência de produtos essenciais para a própria vida. Isso não está acontecendo na Venezuela. Aliás, se a gente for pensar por esse ponto de vista, acho que a gente tem muito mais uma crise humanitária no Brasil do que na Venezuela, porque a gente está vendo aqui na frente dos nossos olhos as consequências dessa política do governo Temer. Isso é crise humanitária, a gente vê nas nossas ruas. Na Venezuela existe escassez de produtos, existe uma série de dificuldades, mas as pessoas estão sobrevivendo, as pessoas têm o essencial para viver. Né? Então é uma outra situação. Em relação à questão da violência, a gente é que a mídia ela mente descaradamente, ela esconde todos os fatos que não coincidam com a versão que eles querem passar. Né? Quem está praticando a violência na Venezuela é a oposição. A gente tem manifestantes que vão para as ruas armados, que atacam a polícia, e uma polícia que, pela lei da Venezuela, não pode usar armas. Eles podem usar gás lacrimogêneo para dissolver manifestações, mas eles não podem usar nem cacetete. Eles têm escudos, mas não têm cacetete. Quanto mais armas, nem pensar em balas de borracha, esse tipo de coisa que a gente vê nas manifestações no Brasil. Existem mais policiais mortos do que manifestantes. Então, você tem uma situação que não é a ideia que se tem daqueles protestos que houve contra o governo Dilma no Brasil. O que está acontecendo na Venezuela é algo completamente diferente. São grupos paramilitares, eles atacam prédios do governo. A semana passada incendiaram a sede da Receita Federal, o equivalente à nossa Receita Federal, em Caracas. Incendiaram na outra semana a sede do Ministério da Habitação, que é o equivalente programa do governo equivalente de lá a Minha Casa Minha Vida, que é a Missão Vivenda. Então, destroem ônibus, destroem escolas, postos de saúde. Né? Outro dia incendiaram, acharam uma pessoa com camisa vermelha por perto, botaram fogo nessa pessoa, o sujeito morreu queimado. Então, é nesse nível a violência na Venezuela, e é uma violência que vem da oposição para criar um clima de guerra civil, para justificar uma invasão estrangeira no país.
Entendi. Agora você falou dessa invasão estrangeira. O Trump recentemente já falou, citou a Venezuela, né? Diz que é preciso ter a liberdade, democracia nos países da América. E ele citou, assim, citou o nome Venezuela, o país Venezuela. É preocupante, Igor?
Olha, os Estados Unidos não aceitam a existência de nenhum país no mundo que não siga as regras que os próprios Estados Unidos ditem, que aceite as ordens que vêm de Washington. Eles são obrigados a respeitar a China e respeitar a Rússia, porque são dois países que têm armas atômicas, que são capazes de reagir a um ataque dos Estados Unidos. Tirando esses dois países, eles não respeitam ninguém. Né? Na América Latina, né, eles, quando não invadem países, como já invadiram inúmeras vezes, países latino-americanos, quando não atacam diretamente, eles intervêm indiretamente, financiando forças internas desses países para derrubar os governos, quando algum governo da América Latina se comporta de uma maneira que não seja aquela que convém aos interesses dos Estados Unidos. Né? Isso eles fazem o tempo todo, estão fazendo na Venezuela, eles financiam abertamente grupos da oposição venezuelana, abertamente, existe uma verba aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos para financiar a direita e a extrema-direita na Venezuela. E você tem na Venezuela políticos de lá que vão até os Estados Unidos pedir a intervenção estrangeira. E não acontece nada com esses políticos. Eles vão nos Estados Unidos, pedem que o país deles seja invadido, voltam para a Venezuela e estão lá exercendo seus cargos de deputado, de governador de estado, de prefeito, escrevendo nos jornais, assim por diante. Imagina se fosse o contrário. Uhum. Imagina se tem um político dos Estados Unidos que vai até a China ou até a Rússia pedir que ataque os Estados Unidos, o que que aconteceria com esse político dentro dos Estados Unidos? O cara seria condenado à morte por traição. Só isso. Entendeu? E ainda dizem que a Venezuela não é uma democracia. São, assim, absurdos que a gente vê todos os dias e que as pessoas não têm consciência, porque, infelizmente, o único meio de comunicação de massa que chega ao grande público no Brasil é a Rede Globo, enfim, né, é a mídia comercial.
Sim. Agora, vamos falar um pouquinho de como está atuando, né, o Legislativo e o Judiciário, Igor, na Venezuela.
Olha, o que acontece na Venezuela é o seguinte, né, existe, como no Brasil, uma divisão de poderes, né, Executivo, Legislativo, o Judiciário, né, e existe atualmente um impasse no país, porque houve uma eleição para o Parlamento, né, a oposição teve uma maioria que não foi nem tão grande assim, tiveram 56% dos votos, mas pelos critérios de composição, né, de distribuição das cadeiras, eles conseguiram quase 2/3 das cadeiras no parlamento. Né, isso foi no final de 2015. Esse parlamento da Venezuela, né, em vez de dialogar com o governo, né, de tentar encontrar uma solução para a crise econômica do país, que é séria, né, o que que eles fizeram? A única coisa que eles, né, têm feito até agora é tentar derrubar o presidente da República. Né? Então, várias propostas de impeachment que foram todas derrotadas porque não estavam de acordo com as leis do país. Então, você tem um legislativo em guerra, uhum, contra o governo e em situação irregular, porque eles deram posse para alguns deputados que foram impugnados pela Justiça Eleitoral, que não poderiam tomar posse. Né? E eles se recusaram a retirar esses deputados, né, e aceitar que se fizessem novas eleições naqueles distritos onde deputados foram eleitos através de fraude. Né? O judiciário venezuelano, então, impugnou decisões do legislativo porque não estavam de acordo com a Constituição, porque o legislativo estava em situação irregular. Então você tem um conflito entre os poderes na Venezuela. Né? O judiciário de um lado, o legislativo do outro, né, o judiciário que acaba concordando com as posições do executivo. Como no Brasil também.
Sim, né,
a atuação dos poderes, ela não é neutra. Né, ela é regida pelas posições políticas e ideológicas. Né, os juízes não são neutros, os juízes têm posição política, tanto lá quanto aqui. Né, é que na Venezuela, os juízes, na sua maioria, têm posições de esquerda. No Brasil, os juízes têm posições de direita, claramente. Né? E existe um conflito, Né? Existe um conflito, né? Para isso eles convocaram uma Assembleia Constituinte. Né?
Perfeito.
Uma Assembleia Constituinte, né, para rediscutir as leis do país, né, discutir os problemas do país, né, e procurar uma solução dentro de marcos jurídicos democráticos.
Tá, e como é que ficou?
É uma crise. Agora tem uma constituinte, uhum, né, convocada legitimamente dentro das leis do país, não tem nada ali que viole a Constituição da Venezuela. 55 mil pessoas se inscreveram como candidatos à constituinte. O que que o governo da Venezuela está fazendo? Eu acho que está fazendo a única coisa que era possível fazer nessa situação. Existe uma crise, existe um impasse, então vamos devolver o poder de decisão para o povo, para que a sociedade possa discutir os problemas, né, e procurar soluções, procurar caminhos. Qual é a melhor maneira de fazer isso? É uma Assembleia Constituinte. Então, que o país inteiro se torne um imenso fórum de discussão, né, que sejam eleitos representantes, que esses representantes eles possam responder diretamente às demandas que vêm da base, que não seja simplesmente você elege um deputado, depois dali uma semana você nem lembra mais em que deputado você votou, e esse deputado vai fazer o que quiser, como a gente vê nessa democracia superficial que nós temos no nosso país, né, mas algo mais profundo, né, algo que seja organicamente vinculado à base.
Agora,
então tem esse processo de discussão na Venezuela, a oposição não quer participar da Constituinte, porque a única coisa que eles querem saber é derrubar o governo.
Entendi.
Eles não têm uma única proposta concreta de solução para a crise do país, que eles dizem que é humanitária, mas que na verdade não é, porque as pessoas estão sobrevivendo decentemente.
Sim.
Das questões concretas, como na discussão que o governo convoca, que é a Constituinte, isso eles boicotam, porque só interessa, né, virar a mesa.
Agora, Igor, aquela tentativa de diálogo, né, que estava sendo acompanhada pelo Papa Francisco e a Unasul, também não deu nada?
Está muito difícil. O governo já chamou várias vezes os partidos da oposição, né, para o diálogo. Agora, os políticos de oposição, ali é uma coisa complexa, porque nem toda a oposição pensa do mesmo jeito. Mas aqueles setores que acabam se destacando mais na oposição, eles não estão interessados em buscar soluções, assim, vamos aliviar os problemas, vamos encontrar um meio de melhorar o abastecimento, diminuir a inflação, de resolver os problemas mais urgentes e deixar para disputar o poder na hora certa, nas eleições, né, marcadas para o ano que vem. Eles querem derrubar o governo já, não querem esperar, né? Só que eles não têm força política, as leis da Venezuela não permitem a eles isso, eles não têm a maioria no parlamento necessária para isso, o próprio parlamento está em situação irregular, né? Então eles acabam boicotando os chamados ao diálogo. O governo está insistindo agora, o governo da Venezuela pediu mais uma vez ao Papa Francisco para agir como mediador, talvez pelo menos o Papa eles respeitem, já que, né, eles respeitam o governo dos Estados Unidos, mas o governo dos Estados Unidos é quem está jogando lenha na fogueira,
entendi,
né, não está interessado numa solução,
imediato.
Quem sabe o Papa,
tá,
mas
certo.
É muito difícil.
Tá certo, então Igor, olha, muito obrigada aqui pela sua análise, um abração para você.
Imagina, um abraço, um bom dia.
Bom dia. Falamos aqui com o Igor Fuser, que é especialista em relações internacionais da Universidade Federal do ABC, especialista na política venezuelana.